É um prazer estar aqui com os irmãos. Aproveito esse tempo inicial para lembrar os irmãos que a temporada do MAB acabou. Graças a Deus correu tudo bem. E já está se aproximando as próximas atividades. Então um pouco de propaganda aqui. Vai haver agora o Retiro Radical no dia 12 a 14 de abril, daqui então 40 dias. E em seguida, no final do mês de abril, o mini de crianças. E como os irmãos devem saber, a nossa igreja, a gente sempre se ocupa de dois eventos por ano no acampamento. Ou seja, a Igreja da Saúde é responsável por preparar, fazer a equipe, tudo que é necessário para aquele evento. Geralmente é um aluguel, só que esse ano, por causa de datas, nós tivemos o privilégio de nos ocuparmos do mini de crianças. Então, olha, é uma oportunidade genial para nossa igreja, então ter equipantes, voluntários, que vão poder trabalhar no mini de crianças. Sábado e domingo, 27 e 28 de abril, por favor, deem o seu nome, que daí a gente já pode passar, a Ana Cleide vai pegar os nomes, vai colocar lá nas posições e tal. Então, por favor, passe o nome para mim, ou para o Patrick, passe o nome, seria muito legal a gente ter uma equipe 100% da saúde, trabalhando lá nesse retiro. E quem quiser também ajudar o Radical, por favor, entre em contato com a Ana Cleide e guardem essas datas no mês de abril. Muito bem. Hoje gostaria de retomar uma segunda parte daquilo que nós vimos no último na última oportunidade que tivemos juntos, que foi de meditar no início da epístola de Paulo aos Filipenses, onde nós começamos a ver os motivos. A gente sabe que é uma epístola que fala de alegria, e a pergunta que ficou é como que Paulo podia escrever, quais eram os motivos, com quantas alegrias, por que ele tinha tanta alegria? Por que ele conseguia transmitir tanta alegria aos Filipenses? E nós vimos que apesar das circunstâncias, ele estava em prisão, ele transmitia uma alegria abundante. E nós começamos a nos perguntar qual eram os motivos disso. E a gente começou a cavocar um pouquinho nos primeiros versículos e nós começamos a ver quais eram esses motivos. Nós vimos que um dos motivos é que agora ele está se referindo aos santos em Cristo Jesus, lá na cidade de Filipos. E isso mais ou menos uns 10 anos depois da primeira vez, quando ele passou lá e ele viu o início daquela igreja, a gente já viu como começou a igreja, os alicerces da igreja em Filipos. E agora, com certeza, isso era um motivo de alegria, saber que agora são santos, separados. E isso era um motivo de grande alegria. Provavelmente eram alguns, talvez, que eram ex-companheiros dele na prisão lá em Filipos. Ele e Silas que estiveram na prisão. Ou talvez era a família do carcereiro que se converteu, ou talvez as amigas de Lídia. Enfim, aquela igreja havia crescido não apenas em números, mas eles haviam sido convertidos, entregues a Jesus Cristo. Isso era um motivo de grande alegria. Outro motivo que nós vimos também, que trazia grande alegria para Paulo, é que agora a gente vê nos primeiros versículos, ele já diz que existiam bispos e diáconos, ou seja, presbíteros e diáconos nessa igreja. Poucos anos depois, essa igreja já havia constituído homens fiéis. E eu tenho certeza que eles não haviam apenas preenchido o cargo. Ah, precisa ter um presbítero, então põe qualquer um. Com certeza eles seguiram os mandamentos de Paulo em Timóteo e Tito para o critério de ter liderança na igreja, de ter presbíteros e diáconos com aquele nível. Paulo se alegrava por homens daquele calibre na igreja em Filipos. E isso era motivo de grande alegria para Paulo. Mas não era só isso. E hoje a gente vai continuar e tentar ver alguns outros motivos de alegria na vida de Paulo por causa da igreja em Filipos. Ele dá graças a Deus no versículo 3, mas nós vamos começar a ler a partir do versículo 4. Paulo é agradecido por esses motivos de alegria, por essas vidas transformadas, e ele Lê a partir do versículo 4, acompanhe comigo, 1 Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Paulo dizendo, eu pego o finalzinho do versículo 3, recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Vamos orar ainda? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela epístola de Paulo aos Filipenses. Obrigado por ter preservado essa pérola, esse tesouro para nós, para podermos meditar e aprender de ti ainda hoje. Obrigado, Senhor, por poder livremente abrir a tua palavra e pedimos, Senhor, nesse momento que tu possas estar nos dando discernimento, esclarecimento. Ajuda-nos, Senhor, a entender realmente a motivação de Paulo para transbordar em tanta alegria, em compartilhar isso. Nós percebemos que isso não era apenas algo externo, algo apenas formal, pelo contrário, é genuíno do coração. Senhor, ajuda-nos a descobrir esses tesouros na tua palavra. Fala-nos aos nossos corações nessa manhã. Que cada um aqui, Senhor, possa descobrir o que a tua palavra quer nos falar nessa manhã. É isso que nós te suplicamos, Senhor, em teu santo nome. Amém. Muito bem. É interessante ver e entender a motivação de Paulo, porque a gente pode aprender com isso. E ele começa dizendo aos Filipenses, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós. É interessante de ver que o foco, a atenção de Paulo, aquilo que realmente ocupava a sua mente durante as horas do dia, na hora de deitar, ao despertar, eram com certeza essa lembrança, esses irmãos, esses contatos que ele tinha, não só na igreja de Filipos, mas em toda a região, com todos os irmãos em Cristo Jesus, irmãos e irmãs em Cristo. Ele não estava olhando para si mesmo, nos seus próprios problemas, e ó que ele tinha problemas, as dores, as circunstâncias, a prisão, a incerteza do futuro. Ele havia feito um apelo a César, e ele estava aí naquela casa, meio prisão, com guarda, com algemas. O que ia passar com ele, o futuro? Ele não sabia se ele ainda ia viver muitos anos ou não. Ou seja, ele tinha uma lista de coisas para se preocupar. Mas a gente percebe aqui que ele diz, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós. Era isso realmente que ocupava a sua mente e trazia alegria para o seu coração. Será que a gente tem algo para aprender com isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que esse princípio ainda é válido hoje. E eu fico às vezes pensando e às vezes fico até observando. Observem bem aquelas pessoas, filhos de Deus, que nitidamente exalam alegria de vida, que sempre estão alegres, buscando alguma coisa acima, que é preciosa. Observem que são sempre aqueles que são intercessores fiéis das causas de irmãos e irmãs em Cristo. Eles estão sempre interessados, buscando notícias, ligando, mandando um e-mail, pegando o boletim do domingo, olhando o boletim de oração durante a semana, querendo saber, fazendo um telefonema, se preocupando, se interessando, não para saber as informações, para fofocar, olha, você ficou sabendo, teve um acidente com essa família, aconteceu isso com aquela, não, mas para orar, para interceder, para ser um conforto. Quem aqui não ficou contente quando alguém, no final de um culto, falou: ah, olha, obrigado de ter compartilhado isso comigo, vou orar por você nessa semana. Não faz bem isso no final de um culto, de um irmão, de uma irmã? Paulo trazia essa verdadeira alegria porque o seu foco estava nas coisas espirituais, nos seus filhos espirituais e não nas circunstâncias. Mas isso não é fácil. A gente tem a nossa tendência natural, que já vem desde o DNA que Adão e Eva nos passou, do pecado de o quê? De olhar para o nosso próprio umbigo, para nós mesmos. E quantas vezes eu percebo que na minha vida, quantas vezes a gente acaba se preocupando só com as nossas próprias coisas, o nosso mundinho, o nosso pequeno universo. Preste atenção no que Paulo diz na Epístola aos Efésios. Não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Assim eram os gentios, os que não conhecem a Deus. Vivem no universo deles, tudo é deles, no sentido aí isolado, esse alheios à vida de Deus é alienado no universo onde só existem seus problemas, seus próprios pensamentos. São insensíveis às coisas de Deus, aos problemas dos irmãos e das irmãs. São insensíveis às coisas eternas, à importância de que as coisas que a gente dá para esse mundo, puxa, bater um carro, sim, é um problema quando bate o carro, acontece um acidente, alguma coisa, mas isso é um carro que vai enferrujar. O que é isso diante da eternidade? Paulo não vivia assim. E isso não era uma estratégia, hoje em dia está muito em moda essa autoajuda, né? Estratégia de pensamento positivo. Eu não acredito que Paulo falava assim: não, olha, eu estou com esses problemas aqui, as minhas correntes e tudo, então eu vou começar a pensar nos outros para distrair e pensar em outras coisas. Não é uma técnica ou uma barganha com Deus: olha, eu vou ficar orando por outros para que as minhas correntes aqui fiquem mais aliviadas. Muito pelo contrário. A atenção dele, o foco, estava em outro lugar, transcendia as paredes da casa dele, da prisão onde ele estava. Sua primeira alegria estava em Cristo, mas ele também tinha alegria em ter notícias de irmãos, em receber um boletim, uma carta com notícias, ver o progresso espiritual daqueles irmãos, verem que eles estão ali, olha, estabelecendo uma igreja, formando presbíteros, diáconos, pessoas servindo, sendo salvas, transformadas, vidas verdadeiramente transformadas. Isso trazia alegria para Paulo. E ele diz, pela qual ele orava em todas as minhas orações, no versículo 4. Eu fico pensando que o peso dessas palavras, em todas as suas orações, ele lembrava dos irmãos em Filipos. Eu acredito que isso não era uma expressão, uma força, uma forma de expressão. Ele realmente tinha uma lista de oração e ele orava por esses irmãos. Enfim, o foco dele estava mais no alto, nas coisas que realmente fazem diferença para a eternidade. E eu acho que os irmãos devem ter comentado na semana passada, infelizmente eu não estava, Os irmãos ficaram sabendo da notícia triste que foi o falecimento da acampante Tainá Câmara, que veio algumas vezes no acampamento. Obrigado, Marquinhos. E que faleceu num acidente lá em Boiçucanga na semana passada. E eu fiquei pensando, triste com a notícia, as meninas conheceram ela no acampamento. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar para minhas meninas, né? Eu fiquei pensando, quem aqui fez parte da equipe em janeiro? Levanta a mão. Ou que contribuiu de alguma forma, ajudou a pagar para algum equipante, alguma coisa. Vocês já se deram conta da importância do seu trabalho, da sua contribuição, do seu esforço para a eternidade da vida da Tainã? Para ela, essa temporada lá no acampamento fez toda a diferença para toda a eternidade. Não importa a sua função, se foi apenas limpar a quadra, trabalhar na cozinha, a Tainá pôde escutar o Evangelho e tomar uma decisão. Ela não sabia que algumas semanas depois ela não estaria mais aqui, mas fez toda a diferença para a vida dela. Sintam-se privilegiados de fazerem parte do plano de Deus, focar em coisas do alto, que fazem toda a diferença para a eternidade. Isso trazia alegria para Paulo. Outro motivo de grande alegria para Paulo é que ele sabia que ele não estava sozinho. No versículo 5, ele diz assim, dentro do mesmo contexto, né, de orar e com alegria, fazer súplicas. Por quê? Vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa cooperação era motivo de grande alegria. Que conforto para Paulo saber que lá na retaguarda ele tinha aqueles filipenses como verdadeiras colunas de apoio, de suporte, né? Não como a gente viu aqui, né? Que fica a barriga no muro, não, mas verdadeiras colunas que suportavam o ministério de Paulo e eram cooperadores com Paulo através dos anos, e não era apenas algo temporário para ser politicamente amigável e coisa assim. Foram anos de cooperação, apesar da distância, da falta de contato, não tinha internet, não tinha Skype, não tinha nada disso, e eles mantinham essa cooperação com Paulo. A palavra cooperação, por isso que eu estou ainda reforçando isso, é a palavra koinonia, que significa comunhão, associação pela mesma causa, participação ativa, íntima, no mesmo ninho, na mesma célula, juntos, apesar da distância e de tudo mais. Havia uma ligação muito forte entre Paulo e os filipenses, e isso trazia paz, trazia alegria para Paulo, apesar das circunstâncias. Na passagem mais adiante, se Deus permitir, a gente vai chegar no capítulo 4, Paulo menciona que no meio das maiores tribulações, quando vários o haviam abandonado, foram unicamente, ele diz, os filipenses que se associaram e cooperaram nesse espírito de cononia para sustentá-lo. E eu estou convencido que esse sustento, essa cooperação, ia muito, muito além de apenas um depósito bancário, ou fazer uma assinatura de um cheque, ou se lembrar que o segundo domingo do mês é a coleta missionária, E é muito, muito, muito mais do que isso. Os filipenses sentiam-se participantes do ministério de Paulo. Eles o apoiavam, eram como seus pilares para o seu ministério. Esse espírito de cononia, de comunhão, de suporte, de apoio, de interesse, de intervenção, de oração, isso sustentava o ministério de Paulo e trazia alegria para ele. Ele sabia que ele podia contar com aqueles irmãos. Quaisquer que fossem as circunstâncias, nas dificuldades, ele sabia que ele podia contar com aqueles irmãos. Como a gente diz, são aqueles que são ponta firmes, que não vacilam, que a gente sabe que pode contar. Essa palavra, comunhão, é a mesma que Lucas usa também naquele famoso versículo no início de Atos, quando os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nessa comunhão, nessa cononia, tudo ali era junto entre os irmãos. Essa era a característica da igreja primitiva. Apesar da distância, das dificuldades, Paulo dá tanta importância para essa palavra que quando ele escreve aos Coríntios, ele usa essa mesma palavra em relação ao próprio Espírito Santo. Ele diz: graça do Senhor Jesus e do amor de Deus e a comunhão, cononia, do Espírito Santo seja com todos vós. Então é uma palavra de um peso significativo. Cononia é a nossa comunhão com o Espírito Santo. É a mesma palavra, o mesmo peso para nós termos comunhão de um com os outros também. Vejam a importância dessa palavra. E eu fico pensando, será que existe essa cononia, essa cooperação, essa comunhão no nosso meio, na nossa igreja? Será que isso traz alegria na vida dos irmãos? Será que a nossa igreja transmite alegria? Será que a gente precisa pôr uma faixa lá na frente, igreja cheia de alegria? Igreja alegre? Ou talvez contratar um comediante para vir aqui, para deixar todo mundo alegre no domingo? Não? 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 Essa cononia, essa comunhão, trazia alegria para ambos os lados, para Paulo e para os irmãos em Filipenses, porque é algo na vida das pessoas. É algo que vai muito além de apenas cantar alguns hinos juntos, alguns corinhos juntos no domingo. É comunhão. É união. É apoio. É laço. É cooperação. É interesse. É oração. É joelho dobrado uns pelos outros. Será que existe isso no nosso meio? Ou será que existe? Ah, não. Aquele não, eu não posso me juntar com aquele ali, ou com esse grupo aqui. Ah, com esse eu não falo, com aquele eu não cumprimento, com esse eu não faço isso, com esse eu não faço aquilo. Irmãos, nós devemos ser gratos a Deus pela comunhão que temos uns pelos outros. Alguns irmãos aqui até se reúnem durante a semana para estudar com o presbítero Marquinhos a Bíblia, e formam como que um grupo, uma célula, uma cononia. E ali compartem os ensinamentos e estão crescendo juntos. Irmãos, devemos ser gratos a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Será que existe mesmo esse sentimento? O que impede de ter mais grupos desse nível? Grupos de comunhão entre as famílias na igreja, dentro das famílias, entre os casais. Existe essa cononia, essa cooperação, essa cumplicidade, essa união. Uma das boas lembranças do curso de casais bem ajustados que alguns fizeram aqui o ano passado, entre várias boas lembranças, foi quando foi ressaltado a importância dessa cooperação entre o casal, desse comprometimento, dessa comunhão, dessa cumplicidade do casal, a importância disso para a família. Não há segredos, não tem vidas paralelas, tudo é transparente, tudo é compartido, tudo é aberto, é um livro aberto. Quanto que isso é importante para a família. Mas na nossa igreja também. E eu fico pensando também, se a gente está pensando em relação Paulo e os filipenses, né? Nós também temos um casal missionário. Será que o Genivaldo e a Mara, será que eles sentem, a família, elas sentem também essa cononia, essa comunhão com a gente? Apesar da distância, para o ministério de Paulo e toda a responsabilidade que ele tinha, o chamado dele de servir, será que ele se sentia alegre, com certeza, desse apoio, dessa comunhão? E eu fico pensando no ministério de liderança da igreja. Será que a liderança da igreja também sente esse espírito de cooperação no Evangelho? Desde o primeiro dia até agora? Ah, não, só vou apoiar enquanto me convém. A partir do momento que não me convém, que a liderança fez alguma coisa que não me agradou, já não apoio mais. Paulo sentia esse apoio para o seu ministério. Apesar da distância, era mais ou menos 1.000 quilômetros entre Roma e Filipos. E o tempo havia passado, já faziam 10 anos que Paulo havia passado em Filipos. Apesar das dificuldades, dos desafios, dos ataques do inimigo, das incertezas quanto ao processo do seu futuro, Paulo se sentia sustentado pela comunhão, pela cooperação, pela cononia desses irmãos em Filipos. E eu espero que a liderança dessa igreja sinta esse mesmo apoio. Ou será que é como o autor aos Hebreus diz, que é como que gemendo que o pastor ou a liderança dessa igreja exerce o seu ministério por causa de insubmissão e desobediência? Paulo sabia que podia contar com os filipenses ao seu lado, na mesma doutrina, na mesma fé, nas mesmas lutas. Ele estava ao seu lado. E isso era motivo de grande alegria para Paulo. Isso trazia alegria para a sua vida. Outro motivo de grande alegria é que, apesar das suas próprias fraquezas, dele mesmo, Paulo, das dificuldades da sua vida, das decepções com as pessoas, daqueles que o abandonaram, que não permaneceram como pilares sustentando o seu ministério, apesar das injustiças, das lutas, eu imagino o sistema burocrático, o sistema romano, os apelos, e voltava, e tinha mais um outro, e aí pedia, e tudo. E, apesar de tudo isso, apesar das provações físicas, do espinho da carne que Paulo carregava, das provações espirituais, daqueles que os abandonaram, Paulo se alegrava, porque ele sabia que um dia, ele tinha a convicção de que um dia ele seria perfeito e que ele estaria junto ao Pai. Ele tinha a convicção que aquele que havia começado a boa obra de transformação na sua vida, ele era fiel e ele iria terminar essa obra na sua vida. Ele conhecia o Senhor a que ele servia, o Senhor Jesus. Ele sabia que aquele, ele nunca ia se deixar desanimar, que iria abandoná-lo. Jamais. Ele estava plenamente certo de que o Senhor Jesus ia estar com ele. A multidão falava do Senhor Jesus que tudo, ele, o Senhor Jesus, fazia, tinha feito, tem feito, esplendidamente bem. Outra tradução diz maravilhosamente bem, de forma excelente, magnificamente bem. É esse Deus Criador, na pessoa do seu Filho, que faz tudo à perfeição. É esse mesmo Senhor que Paulo sabia que havia chamado, que o havia chamado, e que não iria abandonar, que não iria fazer um serviço mais ou menos. Ah, mais ou menos, não. Era um chamado para a vida. Era um chamado do Mestre, daquele que ele iria servir para a vida. E isso começou anos, muitos anos antes, lá no caminho de Damasco, quando ele entregou a sua vida por completo ao Senhor Jesus. E se Paulo, nesse momento que ele está escrevendo aos Filipenses, para ele dizer que ele estava plenamente convicto, para ele dizer que tinha plena certeza, é porque ele tinha experimentado isso. Ele olhava para trás e ele via, ele podia dizer como o salmista diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Salmo 77, 11. Ele tinha convicção, por experiência, por ter conhecido e conhecer o Senhor Jesus na intimidade. Não apenas algo superficial, de ouvir apenas falar a respeito. Não, algo intimamente relacionado. Essa boa obra é a obra completa da salvação em Jesus Cristo, que havia sido anunciado por Paulo mesmo aos Filipenses. E aqui ele diz: essa obra que eu anunciei, que começou na vida de vocês, eu estou plenamente certo de que o Senhor Jesus há de completá-la em vós até o dia de Cristo Jesus. É importante ressaltarmos aqui que essa obra de Cristo em si só já foi completa, foi total na cruz do Calvário. O Senhor Jesus mesmo disse: está consumado. O profeta Isaías profetizou, o Senhor Jesus disse: em toda a angústia deles, foi Ele, o Senhor Jesus, angustiado. Foi tudo feito perfeitamente, maravilhosamente. A obra, ela é completa. Nada ficou incompleto. Ele suportou tudo, todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades. Foi completo. Nada ficou faltando. Não precisamos mais carregar o medo do pecado, da angústia, das dúvidas. Tudo foi levado por Ele. Porém, a obra da transformação que Paulo está se referindo aqui, que vai se completar um dia, é a transformação da nossa salvação dia após dia. Quando somos transformados, como ele mesmo Paulo escreve aos Coríntios, dizendo: somos transformados de glória em glória, passo a passo, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É a obra do Espírito Santo na nossa vida, dia após dia. E essa obra se completa dia após dia. Essa obra continua. E eu fico pensando: olhem bem, irmãos, para as nossas vidas. Eu examino a minha vida. Será que está existindo essa transformação dia a dia nas nossas vidas? A imagem de Cristo? Ou será que estamos estacados no mesmo ponto? Nos convertemos e ficamos no mesmo ponto? Será que há essa transformação dia a dia? Será que Paulo pode realmente comprovar que essa obra vai se completar na nossa vida? E ela está sendo completada dia após dia, na forma como nós nos relacionamos, na forma como nossas atitudes, na forma como nós falamos, nos nossos relacionamentos. Existe progresso, existe mudança. Seria, existe um passo a cada dia? Paulo aos Gálatas, ele diz: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Não existia progresso entre os Gálatas. Ao contrário, existia retrocesso. A caminhada cristã não existe morto, parado. Ou a gente anda para frente, ou é marcha ré. Esfria. Não tem morno. A motivação de alegria de Paulo é que ele podia ver nas vidas daqueles filipenses a obra de Cristo sendo realizada, dia após dia, com progressos, com transformações, velhos hábitos iam sendo abandonados, um novo homem ia sendo revestido, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, Efésios 4:24. É um processo contínuo de transformação, dia após dia, na imagem de Deus. Até o dia de Cristo Jesus. E é importante lembrar isso, que isso é o momento, a gente está estudando na escola dominical, escatologia, é o momento do encontro com Cristo. O encontro com Cristo, face a face, quando seremos 100% então perfeitos. E isso também Paulo estava 100% convicto. No arrebatamento, quando estaremos com Ele, ou para aqueles que já descansam, que não estão mais conosco, serão arrebatados, ressuscitarão na glória. Observem que isso é diferente do dia do Senhor, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5 ou Mateus 24, que lá o dia do Senhor é o dia do julgamento, é o dia no final da grande tribulação. E finalmente, para completar os motivos de alegria de Paulo, a gente vê o afeto. Aquilo que realmente era como que para lubrificar aquela relação que ele tinha com os filipenses. Ele diz no versículo 7 e 8: aliás, é justo que eu assim mesmo, que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo demonstra sua alegria recitando uma declaração de carinho e afeição pelos filipenses. Quando ele diz que eu assim pense, pode ser também traduzido como aquilo que ele sente pelos filipenses. Ele reforça a ideia de cooperação, ressaltando o quanto ele aprecia esse apoio, essa comunhão, essa mesma fé. E tudo isso é motivo de grande alegria para Paulo. Essa saudade, com certeza, não era algo fácil. Como não é para nós quando nós estamos longe de alguém que amamos, que queremos bem, que sentimos falta, falta da presença. Porém, essa saudade, a gente vê que ela é amplamente compensada pelo amor e pela terna misericórdia que unem Paulo aos filipenses em Cristo Jesus. Irmãos, quais os motivos de alegria de Paulo? Acima das circunstâncias, Paulo se alegrava pelos santos que haviam sido transformados. Paulo se alegrava por homens daquele calibre que haviam qualificado para serem presbíteros e diáconos naquela igreja. Paulo se alegra porque seu foco não está em si mesmo, no seu próprio mundo, na sua própria circunstância. Paulo se alegra pelos irmãos em Cristo. Paulo se tranquiliza e se alegra pela cooperação e o apoio fiel, incondicional dos filipenses. Paulo está convicto da obra do Espírito Santo na sua vida e na vida dos filipenses, isso traz alegria para ele. E finalmente, Paulo se alegra pelo carinho e afeição que unem irmãos em Cristo, Paulo e filipenses, e com certeza todos os outros irmãos da igreja ali primitiva. O que há em comum em todos esses pontos, motivos de alegria, é que eles todos se sobrepõem a qualquer circunstância, a qualquer razão para se desanimar, para se desmotivar, para viver de uma forma triste. Está acima dos problemas do dia a dia, do desconforto, da prisão, do fardo físico, por mais difícil que fossem as circunstâncias. Paulo havia entendido exatamente o que significava viver acima das circunstâncias. E para completar, irmão, vamos concluir. Abram comigo em Abacuque 3, versículos 17 e 19. Eu tenho certeza que Paulo entendeu perfeitamente o que o profeta Abacuque dizia. E eu queria que os irmãos lessem esses versículos. Eu não sei aqui quem teve o privilégio de visitar a nossa irmã Lurdinha na sua longa recuperação do AVC. Já completou um ano? Maio vai completar um ano. Quem teve a oportunidade de visitá-la, com certeza não saiu de lá sem escutar dos seus lábios, talvez trêmulos, com dificuldade para se espremer, para se expressar, esses versículos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alegremente. Altaneiramente, em alegria de vida. Motivos de alegria? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças mais uma vez pelo privilégio de termos a tua palavra, Senhor. Pelo exemplo da vida de Paulo, pela vida desses irmãos, que com certeza um dia poderemos estar juntos e perguntar a eles como era possível, Senhor, ter tantas alegrias no meio de tantas circunstâncias difíceis e ver, Senhor, que acima das coisas desse mundo podemos ter alegria em Ti, em primeiro lugar. Ter alegria na comunhão de um com os outros, ter alegria, Senhor, com o foco certo, no momento certo, nas coisas certas, Senhor. Ter alegria por saber que Tu és fiel e Tu jamais nos abandonará. Que motivo de alegria tão grande, Senhor, saber que podemos entregar a nossa vida nas Tuas mãos, que isso não é algo fictício, não é um sentimento, não é algo apenas temporário, mas é uma decisão para a vida. Senhor, se tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de entregar a vida nas Tuas mãos para usufruir dessa comunhão, dessa alegria, dessa paz que vai além do entendimento, que não saia desse lugar hoje, Senhor, sem ter realmente entregue a vida nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela comunhão que nos une. Obrigado por cada irmão, por cada irmã em Cristo. Obrigado, Senhor, pelo interesse que eles têm para comigo, pelo interesse que eles têm para com a minha família. Obrigado, Senhor, por aquilo que nos une, o amor de Cristo. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, que nos lubrifica, que nos lava, mesmo quando somos imperfeitos, como quando machucamos alguém na nossa forma de agir, na nossa forma de falar. Obrigado porque até nisso, Senhor, a Tua palavra nos mostra como devemos agir. E o perdão é possível, a restauração é possível. Obrigado, Senhor, porque Tu queres que vivamos, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que as dificuldades materiais e circunstâncias da vida não sejam fáceis. Tu queres, Senhor, que vivamos alegremente, sabendo que o Senhor é o Deus da nossa, a fortaleza, é o nosso Deus e a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, por poder confiar em Ti e depender de Ti, Senhor. É isso que pedimos, que seja uma realidade na vida de cada um aqui. Em Teu santo nome. Amém.